Olá, terráqueos! Hoje nós continuaremos a segunda parte da nossa entrevista com a doutora Denise Rocha Gonçalves. Espero que vocês gostem.
Denise, quem acaba te conhecendo, né, sabe que você participa ativamente, né, em divulgação científica de modo geral, por meio de oficinas e encontros. E eu queria te perguntar como que você tem percebido o impacto dessa divulgação científica, na participação e na construção social da ciência no Brasil como um todo, né? Qual que é a sua visão sobre isso?
Essa também eu acho que é importante começar dizendo que, para mim, a divulgação, estender o conhecimento da ciência, é uma coisa que veio depois. Quero dizer, só na ciência sem se pensar no transmitir para um público leigo, né? Não era o meu foco nunca. E, na verdade, por quê? Porque não era o foco na formação no Brasil em ciência.
Ciência academicista, né? Puramente academicista.
Exatamente, a gente tinha muito claro, eu fui formada assim, quase, imagina, eu fui formada assim, os mais velhos que eu, muito mais, dos mais novos até um certo momento também. Então, o que acontece? A gente foi formado que você é cientista, você faz ciência e o resto do mundo, esquecemos onde a gente se encontra. Né? Aí depois era assim, aqueles que não estão muito na ciência fazem isso. Pois hoje em dia foi mudando, e mudança significa, você valoriza o trabalho do profissional que está trabalhando em estender, levar os conhecimentos, ou discutir, ou aprender como trocar conhecimentos com todos. Na verdade, a universidade tem esse sonho, né? Ela é tripartite. Você entra para fazer ensino, pesquisa e extensão. Está lá dizendo que você quer tudo dividido por igual. Isso é um sonho. É um sonho bonito, mas é um sonho. Dificilmente um profissional é capaz de fazer todas essas coisas igualmente bem. Então, hoje em dia, você tem editais de pura extensão, e os editais de ciência exigem que você faça extensão também. O que significa que paga pelo teu trabalho, porque senão o que acontece? Você faz todo o resto, é pontuado só por todo o resto, e aí, no fim de semana, à noite, nas suas horas vagas, você faz extensão. Tudo bem, né? Se você não tem família, não tem mais nada, não tem interesse por nenhuma outra coisa, não vai ao cinema, não, enfim, nem faz esporte, dá. Mas se você é uma pessoa mais normal, não dá. Então, hoje em dia, você sim consegue resolver isso. E é por isso que tem mais gente interessada. Eu, inclusive, não é só por isso, mas é verdade que agora eu consigo ter tempo para isso sem estar dizendo, tirando do meu outro tempo. Né? É valorizado. Então, isso é importante. E o impacto é importante. Eu, quando vou, uma coisa que para mim transformou, e o fazer mostra a transformação. Você vai numa escola de ensino fundamental ou ensino médio. No meu caso, por exemplo, ainda tem essa coisa. As pessoas olham, hã? Então, gente como você, cientista? Começa aí. A minha cara não é a cara que se espera de um cientista, de um físico, um astrofísico, né? Físico, astrofísico, homem branco de meia idade. Pronto, eu não sou nada disso. Só isso já tem um impacto social importante e um impacto no é mais para todos do que eles acreditavam que era. Então, isso é muito importante, né? Eu vejo que mostrar a cara acaba sendo tão importante quanto o conteúdo. E aí você fala dos conteúdos, de fazer pesquisa de aqui, de ali no mundo, de falar distintas culturas, né? Ou seja, se relacionar com pesquisadores que estão fazendo a mesma ciência e que têm background cultural completamente diferente. Então, isso tudo tem realmente um impacto, por quê? Porque motiva. Porque motiva, as crianças, os adolescentes, a ciência, ao continuar, ou a continuar sua formação, né, para todas as áreas, porque diz, escuta, então dá para todo mundo fazer. Isso é legal, dá para pagar as contas. De novo, é isso, gente. A gente tem que lembrar que a gente precisa pagar as contas, né? Eu gosto de dizer isso para dizer, ó, isso não é só imaginação, eu pago a conta com isso mesmo. Dá para pagar as contas fazendo ciência, dá para pagar as contas expandindo o conhecimento da natureza, né? E o impacto é imediato. Você faz isso e vê as pessoas querendo saber mais, procurando essas coisas. Eu não estou em redes sociais, mas vocês procuram isso em redes sociais, procuram ver podcasts das coisas, procuram ter acesso ao conhecimento, né?
Eu acho que aperfeiçoar, né, esse meio de comunicação que cientistas, né, de modo geral têm, a forma de comunicação, o linguajar principalmente, aproxima, né, engaja mais pessoas a temáticas que são muito pertinentes hoje para a sociedade. E isso acaba transformando o nosso meio, tanto o meio acadêmico quanto o meio social de modo geral. Acaba trazendo as tecnologias que nós desenvolvemos dentro da academia para algo mais palpável, né, para essas pessoas.
O mundo tem mudado bastante, né? A gente ainda encontra uma certa resistência dos pesquisadores mais antigos, Como assim você está falando de uma forma mais palatável? Como assim você está querendo explicar para todo mundo entender? Mas isso é essencial.
Fica parecendo que você tem que facilitar. Não é questão de facilitar. Essencialmente, você tem que aprender a linguagem de fazer do conhecimento algo palatável para todos. Por quê? Porque é o mesmo em economia, cara. Se alguém me fala de economia, e o que ele faz? Ele fala dos grandes teóricos da economia, das grandes escolas e dos conceitos, sem fazer que isso tenha a ver com a minha realidade ou transformando em palavras que eu possa entender, eu não vou entender nada. Não tem menor, não tem nenhuma relevância que eu tenha vários pós-doutorados em astrofísica. Não vou entender. O importante é que todos deveriam ganhar com esse conhecimento. E todos são todos. Então, todos têm as várias maneiras, né? Sei lá, se você desenvolve web, isso foi desenvolvido por quê? Por causa de estudos científicos. Todo mundo usa depois, ou que seja telefonia, ou que seja telescópios, ou que sejam navios, enfim. Mas também é essa possibilidade, essa dimensão do sonho, da beleza, do crescimento, do aprofundar conhecimentos e a segurança que isso dá e como melhora a vida, né? A gente entender mais da natureza que nos rodeia, ou de onde vamos para onde, né? De onde viemos para onde vamos, o que comemos, o que faz bem e o que não, tudo isso tem a ver com conhecimento.
Sim.
Isso muda a vida nossa e a de todos os demais. Para isso, a gente tem que chegar lá ao conhecimento. Senão, né? É obrigação.
E acaba sendo uma coisa um pouco abstrata para muita gente, tá? Mas o que a gente vai ganhar? Eu acho que isso parte muito também de uma sociedade muito imediatista, né? O que a gente vai ganhar tirando uma foto de um buraco negro, por exemplo, né? Mas eu acredito que justamente o que você estava falando, o conhecimento por si só, ele puro, já é um ganho para a humanidade.
É um ganho para a humanidade. Quando a gente para e pensa, vamos pegar um exemplo extremo, ainda que tenha isso, o que a gente vai ganhar fazendo uma foto do buraco negro? Mas, por outro lado, eu nunca encontrei uma pessoa que não tivesse interesse de pensar se estamos sozinhos no universo ou não. Hã? Somos só nós aqui na Terra? Sim ou não? Muito bem. Vamos pensar uma pergunta dessas, né? Então, assim, uau, então quer dizer que se a gente vai para um planeta vizinho, vai ter alguém? Tem ou não tem? Todo mundo pergunta ainda, já sei lá. Eu diria que devia ter, né, gente? Não faz nenhum sentido que sejamos únicos. Porém, de faz sentido ou não, é lógico ou não, daí é provar. Perceber que tem?
Sim. Tem.
Todo mundo no meio disso, inclusive de tecnologia, de avanços, de tal, tem muita coisa. E aí é muito forte. Eu gosto muito de dizer isso para as pessoas. Foi em 95, bom, 92, foi publicado o paper em 1995, a primeira vez que se viu um planeta fora do nosso sistema solar. Mas agora a gente conhece milhares e sabe que eles podem ser com muitas características. Significa o quê? Meu, a gente está chegando mais perto de responder essa questão tão básica.
Estamos perguntas sozinhos. Filosóficas sobre a vida, né?
Exatamente. E, cara,
porque a ciência é bastante isso. A astronomia é... Eu, pelo menos, enxergo isso. Astronomia, física, enfim. Acaba que a gente tem essa repartição, né? Mas eu enxergo como uma grande coisa só. Que é, na sua essência, filosófico. É filosofia.
E a gente está vivendo esse momento, né? Veja bem, de repente a gente vai viver outras coisas, do tipo, vamos encontrar planetas muito parecidos com muitos iguaizinhos com isso, na zona de habitabilidade e tal. Várias coisas, não sei. Mas a questão é, de 1995 até agora, então eu vi isso. Quando eu estudei, só tinha o sistema solar. Tinha 9 planetas, depois mudou toda essa história, né, no sistema solar, mas importa. Agora são milhares. Então, o que a gente está vendo? A nossa visão de universo tem que mudar, né? Não tem como, não é só tecnologia, tem um impacto, né? Um impacto direto, antes até de encontrar o vizinho mais próximo, né? Tem um impacto direto como a gente se vê no nosso lugar, no universo, no nosso lugar, por quê? Porque não tem nada de único no que somos, provavelmente.
Com certeza.
Isso é maravilhoso, então eu acho que tem sim as maneiras de animar as pessoas às distintas coisas. Talvez não seja exatamente quando você chega, para entender astronomia, bom, faz um cursinho de álgebra 1. Bom, não, né? Não é bem assim. Mas tem muitas coisas daí que animaria qualquer pessoa. E aí a gente tem que aprender esse linguajar. É uma questão de aprender. Para mim é uma questão de aprender.
Então, a gente estava falando sobre como os astrônomos precisam interpretar os dados, né? E eu acho que os ouvintes gostariam de entender melhor como esses dados são captados.
Então, tem várias questões. Tem uma questão que é muito legal e que, assim, vamos fazer uma conexão com isso da gente olhar e ver o céu estrelado e achar bonitinho. Obviamente, quando a gente olha para o céu, vê o céu estrelado, ou até vê uma outra galáxia, tem que saber muito bem onde se encontra, né? Mas aqui no Hemisfério Sul a gente tem a chance. Não nas cidades. Mas, enfim, a gente faz isso na parte ótica do espectro eletromagnético. Por quê? Porque é isso que os nossos olhos, os nossos telescópiozinhos aqui são capazes de ver. Não necessariamente essa seja única, mas o grande desenvolvimento da astronomia é, em geral, nessa área. Por quê? Porque é, digamos, o mais fácil pensando em reproduzir a nossa maneira de ver as coisas, né? Mais facilmente. Mas aí tem muitas outras, né? E desde logo, a maior parte do que, e no meu caso, eu estou personalizando, mas dá no mesmo, né? De um astrônomo, você gasta bastante tempo pensando como você vai usar a tua capacidade observacional, que agora eu estou falando de telescópios óticos nesse momento, com certas características para olhar para aquele problema, obter os dados, limpar de tudo que é feito, como quando você tira uma fotografia, né, e dá uma arrumadinha na fotografia, essa é uma das maneiras, faz essa imagem ficar limpa de todos os efeitos que não são intrínsecos, e aí analisar a física que está por trás, né? Então, isso é o que a gente faz todo o tempo. Muito bem, se a gente sai do óptico e vai para o infravermelho ou para o ultravioleta, energias muito mais altas, outro mais baixo, ou ainda a gente vai para rádio milimétrico, isso tudo vai mudando as técnicas que a gente usa para fazer essa limpeza das imagens ou dos espectros, das várias maneiras de como a gente obtém a informação dos astros, né? E acaba que, meio tradicionalmente também, as pessoas profissionais de astronomia trabalham mais astronomia óptica, ou no infravermelho, ou no rádio milimétrico, e assim vai. Ou no ultravioleta, por quê? Porque as técnicas de obter os dados em si e as técnicas de limpar são diferentes, mas até os tipos de telescópios que são otimizados para uma coisa ou outra.
Além de tudo isso também, Denise, eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes quais são as condições ideais, né, para que um radiotelescópio, por exemplo, ele se torne operacional. Por exemplo, mais cedo nós falamos um pouco sobre o ALMA, né, que ele está localizado nos Alpes chilenos. Por que ali é o lugar ideal de observação astronômica? Aquilo ali poderia ser replicado em outros lugares também no mundo que determinam condições ambientais, principalmente? Me diz um pouco sobre isso.
Então, vamos falar assim, você falou e eu vou só fazer uma correção rápida, você se confundiu no falando, você falou Alpes, é Andes, né?
Isso.
Então, mas é muito comum, gente, é muito parecido esses dois nomes, né? E tudo montanhoso mesmo. Mas então, as condições de onde se encontra o conjunto de antenas que faz esse interferômetro, que é o ALMA, né, que são muitas e muitas antenas, de dois tipos de tamanho, mas muitas espalhadas num lugar, e esse lugar, a principal característica que tem esse lugar é, bom, primeiro ele precisa de um platô, para você pôr um montão de antenas, você tem que ter um lugar, um platô. Por que a gente tem que ser alto? Tem que ser alto porque você vai ter menos coisas na atmosfera. Por exemplo, vamos lá, vamos primeiro comparar com o óptico. No óptico, se a gente estiver aqui, está numa cidade, falando para todos os ouvintes, né? Você está numa cidade, você olha para o céu e, meu, só às vezes a gente vê uma estrelinha, não vê nada, né? Por quê? Porque tem contaminação luminosa. Muito bem. Se a gente for lá longe das cidades, a gente vai resolver isso. Não tem contaminação luminosa da cidade, você vai conseguir ver o que tem no céu. Isso é uma coisa importante. A outra coisa é se você tem muita umidade. Se você tiver muita umidade, você tem partículas suspensas, né? A atmosfera do lugar interfere, né? Na sua capacidade de observação. Então, se você for para um lugar, chove direto, você não vai ver nada. Bom, tem as nuvens também que vão cobrir, mas só isso. Mesmo que esteja chovendo, está cheio de partículas, né? De água na atmosfera. Ferrou, você não vai ver nada de novo. Então, normalmente, os telescópios ópticos estarão em lugares secos e altos. E aí, para uso de rádio, isso também é verdade.
O deserto do Atacama é perfeito, né?
O deserto é uma maravilha no deserto, olha que bom. Deserto. Bom, deserto à noite é muito frio, mas não quer dizer que tenha que estar cheio de partículas de água no ar, hein? Né? Então, isso é muito bacana. É muito alto, né? E no caso do... Eu não sei exatamente a altura, mas é muito alto. E nesse caso, a gente ainda precisa... Não pode ser um pico, assim. Não pode ser uma montanha dessas do tipo... que vem de erupção vulcânica, né? Que se faz nas ilhas. Tem esse tipo de coisa. Por exemplo, no Havaí, nas Canárias. Por quê? Porque você fica com um pico muito pequeno. Lá você tem que espalhar um montão de antenas. Detalhe, no rádio, ao contrário do óptico, você pode observar dia e noite, né? Você não precisa da noite. Você não pode ter contaminação das ondas de rádio, igual você não pode ter contaminação lumínica, né, luminosa, como você tem para o óptico. Então, nessa zona, é realmente deserto, né? Você não vai ter antena de televisão, você não vai ter... Então, assim, no Alma, na verdade, eu até tentei e não consegui visitar, mas eu já visitei outros, né, outros telescópios do tipo antenas, onde você entra no lugar, tem horas determinadas que se ligam ao micro-ondas, então não pode ter micro-ondas, não pode usar telefone, não pode... Uma série de coisas, por quê? Porque a contaminação é dessas ondas, micro-ondas, rádio, né, desses... Que aí vai atrapalhar a sua sensibilidade na observação.
A gente agora vai entrar nas perguntas sobre a sua pesquisa, né? Sobre mais voltado à sua carreira. Primeiro, você faz parte da colaboração. Eu gosto de falar JPaz para aportuguesar.
JPaz. É verdade, é JPaz.
E é um telescópio, né, que vai fazer diferentes imagens do céu em diferentes comprimentos de onda. E eu achava que era 56 filtros, mas são 59, né?
São 59, são 56 mais estreitos e 3 bem amplos.
A gente gostaria que você falasse um pouquinho sobre o que são esses filtros, né? Qual a importância deles para a astronomia, porque o JPaz foi bastante divulgado assim, no meio, né? E de modo geral para a astronomia brasileira, no caso.
Então, é um projeto muito legal, é um projeto que tem uma colaboração internacional, principalmente, mas não só, hoje em dia tem vários países, mas começou principalmente Brasil, Espanha e Brasil, e a ordem aí é complicada, não importa muito, mas tem muitos pesquisadores nos dois países e institutos envolvidos nesse projeto. O telescópio está colocado numa montanha que está numa zona, bom, essas coisas como são um telescópio óptico de 2,5 metros, que está em Teruel, que é uma zona perto de Valência, na parte, o estado é Aragão, quanta coisa eu sei
Espanha,
disso,
né?
Na Espanha, um lugar bem legal, inclusive, seco e tal, tudo isso. Bom, enfim, tem outras coisas legais por lá, as tapas espanholas lá são maravilhosas, nessa zona. Esse telescópio, a especificidade, o que tem de muito importante nesse projeto, quando a gente fala sempre em fotometria, que a gente faz, né? Fotometria e não espectroscopia, e é a instrumentação dele para isso, e esse survey é para isso, esse levantamento é para isso, é que você vai lá e decide um pedaço do espectro eletromagnético, nesse caso é todo óptico, e você pega pedacinhos pequenininhos em torno da linha do hidrogênio ionizado, ou em torno da linha do oxigênio do azeite ionizado, pega um filtro e pega só essa emissão, porque ela vai te dar uma dada resposta. Bom, então você faz fotometria assim, isso é filtro estreito, quando é em torno de uma dada linha que dá características de abundância, de densidade, de idade, de estrelas ou galáxias, para responder distintas perguntas na astrofísica. Então a gente vai lá e usa isso. Porém, aí você tem uma outra maneira de fazer as coisas, se você quer ver essa mesma linha, você também pode pegar um espectro inteiro, no óptico inteirinho, e olhar todas as pequenas linhas que estão aí no meio. Então, você faria uma espectroscopia, e que também te manda, te dá para determinar abundâncias químicas, dá para determinar densidades, temperaturas, de distintas classes de objetos em astronomia. A questão é, fazer espectroscopia é algo que custa bastante caro. E você vai ter que ir lá, olhar para um objeto, ficar um montão de tempo com o teu telescópio. Quanto maior ele for, menos tempo será. E quanto melhor for essa instrumentação, integrando para ver as características daquela estrela, ou daquela galáxia, ou daquele objeto em questão. Muito bem. Então, o que, que resolveu fazer o J-PASS? Como é tão caro fazer espectroscopia, vamos, que tal se a gente pegar e fazer, dividir esse espectro, digamos, de 3 mil a 10 mil, eles fizeram um ótico estendido, que está pegando o infravermelho bem próximo, né? Está ali, quase chegando o infravermelho, né? E dividiu esse espaço todo e muitos filtros que você pega a cada linha. Então, em vez de pegar um intervalo enorme de comprimento de onda, pega bem pequenininhos e faz vários filtros. Então, em vez de fazer um espectro, que custa muito, faz fotometria com esses filtros estreitos, relativamente estreitos, não são tão estreitos assim, tão intermediários. E aí você vai poder pegar uma linha do ferro, uma linha do hidrogênio ou do hélio, distintos estágios de ionização e assim vai, ou de magnésio e assim vai, que nos resolvem questões importantes de distintos tipos de objetos. E aí você faz isso e tem 59 desses que a gente vai usar. Então, o que você tem, no final de contas, em vez de ter um espectro, que vai lá, custa caro, pensa assim, você tem muitas fotometrias, muita fotometria de filtro estreito, juntando todos, você fica com um espectro, mais ou menos, um peso de bem baixa resolução. Isso é o J-PASS. E o principal motivo que ele foi feito foi para estudar, é mais para estrutura em grande escala e cosmologia, estudar a expansão do universo. Para isso, essencialmente, tem uma medida que é essencial para poder olhar para o universo no passado e ir cada vez mais longe, que é uma coisa que se chama medida do redshift. Quão longe está esse objeto da gente? Quão jovem ele é, digamos assim, no universo, em termos do tempo no universo. Então, a gente, para olhar para trás, a gente olha para mais altos redshifts, né? Isso é muito difícil. E com quantos mais filtros você coloca nessa medida, melhora a maneira de fazer, melhora o resultado. E isso é pensado para estudar exatamente coisas, vamos lá, vamos atrás, aceleração do universo e coisas desse tipo. Ou seja, universo em grande escala. Mas dá para aplicar tudo isso a muitas outras ciências. Então você estuda o halo da nossa galáxia, ao mesmo tempo que você está tentando fazer esse mapa de redshifts bastante bons, você vai ver o halo da galáxia, você vai ver as galáxias próximas, você vai ver, bom, as estrelas aqui, né? Então, assim, além dessa ciência pensada em ver a aceleração do universo, né? Você vai ver tudo o que está no meio. Aí, a observação do todo está começando agora, a gente não tem dados do todo, a gente tem dados de um pedacinho muito pequenininho, né? Então, não é que tenha muita ciência já de resultado, mas... No meu grupo de pesquisa, a gente está no J-PASS e a gente estuda exatamente evolução estelar, estágios finais de evolução estelar. Então, eu orientei uma tese de doutorado, usando dados, usando, não era bem do J-PASS, mas era do J-PASS, como você diz, ou era do J-PLUS, né? Ou PLUS, em português seria J-PLUS, que é um telescópio menorzinho que se usou para calibrar a fotometria desse outro grande. Né, desse maior, que é de 2.5. Então, eu tenho um aluno, por exemplo, que fez a tese aí. E a questão é a seguinte, então eu vou contar para vocês bem, assim, uma questão bem aplicada. A gente queria entender as nebulosas planetárias, que são nebulosas planetárias é o que se forma no entorno de estrelas de baixa massa intermediária no final da vida. Elas perdem as capas externas, as partes externas, camadas externas, né? No final da vida elas perdem essas camadas, com gás neutro, que depois a estrela cresce em luminosidade e temperatura efetiva e ioniza esse gás que fica no entorno. E esse gás vira nebulosas planetárias, ok? Então, essa nebulosa tem características diferentes se elas nascem com diferentes massas, se elas nascem em diferentes ambientes. Como o ambiente do disco da nossa galáxia onde vivemos é diferente do halo da nossa galáxia, a maior parte das nebulosas planetárias que a gente conhece na galáxia, a gente conhece no disco. Na verdade, até hoje se conhece só 15 nebulosas planetárias no halo da galáxia. E vejam, o halo da galáxia tem a população velha e evoluída, mais velha das populações da galáxia. Nebulosas planetárias são características de população intermediária e velha, porque coisas de baixa massa... Bom, eu vou deixar para aí, não vou entrar nessa coisa, mas assim, essa história de baixa e intermediária leva a idades altas e intermediárias, e não as jovens, ok? Ponto, paremos aí nessa parte. Mas, então, deve ter muito mais nebulosas planetárias porque elas estão entre esse grupo de estrelas mais velhas. Por que a gente não observa? Porque é mais difícil observar no halo. Então, como esse projeto, o JPASS, olha, tá, aponta para o halo da galáxia para ter muito menos influência das estrelas no disco para conseguir chegar mais longe, vendo objetos mais longe, necessariamente a gente verá também as nebulosas planetárias que estão no caminho. Então, eu e o meu grupo, na verdade, estamos no grupo de pesquisa dentro do JPASS e do JPLAN. A gente faz essa ciência de procurar esse tipo de objeto, procurar e de estudar as características desses tipos de objetos usando esse conjunto de filtros. E continuamos fazendo outras coisas com as galáxias anãs também, que é outro projeto com o qual eu participo junto com alunos e mais com o professor do Observatório do Aluno, que é o professor Marco Cross.
É legal falar sobre isso porque mostra um pouco o ponto que a gente estava falando antes, que é a grande colaboração que é a ciência, né?
Tem muita gente. A estrutura toda, em certos aspectos, complica bastante, porque é muita gente, muita opinião, muito não sei o que.
A gente em cada lugar do mundo, né?
Exatamente. As horas de fazer as reuniões, os tal. É legal porque, assim, a gente vê ciência, e eu tô, vários projetos que a gente está fazendo as coisas juntas, é legal, porque a gente vai dormir, mas o projeto não.
Agora a gente queria falar sobre o James Webb, né? Porque tem essa expectativa das imagens dele. E eu gostaria de saber qual a real importância disso, né? A gente tem conversado sobre a importância da ciência para a humanidade, mas especificamente sobre o James Webb. E como isso seria possível auxiliar, por exemplo, no estudo que você tem participação.
Eu falo da evolução química das galáxias no grupo local, ou seja, é uma coisa bem específica, mas não importa, dá para colocar primeiro na questão geral. Bom, o James Webb é isso, né? Um telescópio espacial. E aquilo que a gente estava falando, vamos voltar assim para fazer, a gente falando, olha, hoje em dia você vai fazer um telescópio, vai fazer um instrumento, o foco dele não será astronomia ótica, né? Eu falei, por quê? Porque onde está mais desenvolvido. Então, por exemplo, esse telescópio, a gente podia imaginar parecido com o Hubble, mas com foco não no óptico, mas no infravermelho. E, assim, tem, digamos assim, dividindo, tem muita ciência que dá para ser feita. Ou seja, toda ciência que pode ser feita, pensamos assim, gás mais frio, que não é aquele que emite no óptico, mas aquele que emite no infravermelho. Então, a gente está falando de ver poeira, de ver gás molecular fortemente, mas também de ver as estrelas bem frias que têm o pico da emissão no infravermelho, né? Então, isso tudo a gente vê por aí e pode crescer no conhecimento com o James Webb, porque se você, como a gente falou, um telescópio é importante, né, que ele saia da contaminação dos lugares. No caso do infravermelho, a questão é que se você olha para os céus, olha para o céu, assim, a gente não vê infravermelho olhando com os nossos olhos, né? Então, assim, a gente olha para o céu, não é bem assim. Mas, se a gente pega um detector de infravermelho olhando para o céu, a coisa que incomoda um montão são justamente as tais moléculas e coisas frias que tem na nossa atmosfera, que está cheio de água, por exemplo, né? Então, o jeito de fazer para não, para você conseguir ver uma coisa que está no infravermelho, é muito boa ideia sair da atmosfera terrestre. Se ele está fora da atmosfera, ele pode ver muito bem. Ele fica com um olhinho, com uma vista mais limpinha, né? Mais clara, mais nítido. Portanto, também olhando para o universo local, tudo que emite em infravermelho, a gente pode ver com mais clareza usando um telescópio espacial. Então, a gente já usa, eu já uso bastante na minha pesquisa, infravermelho usando telescópios na Terra. Adoraria usar o James Webb para poder ver essas coisas melhor.
E aí, você diria que essa parte do infravermelho é a grande vantagem dele em relação ao Hubble?
Sem dúvida nenhuma, ele é otimizado ao infravermelho. Então, ele vai O robô não fez tudo. Claro, tem coisas que nenhum dos dois verão. Eles não veem nada em micro-ondas, né? Isso há uma Viscar, verá, tem vários outros projetos para isso.
Denise, agora falando um pouco mais de um tema bastante abordado na sua pesquisa, que é, de fato, a evolução química das galáxias, né? Nós sabemos que a química ela possui uma relação direta, né, com o estudo da astrobiologia, né, de maneira geral. Sendo assim, eu queria que você dissesse para a gente quais são os indicadores biológicos, né, que a evolução química dessas galáxias pode nos revelar.
Das galáxias diretamente, eu não mexo com nada nem perto da coisa da biologia. Mas, assim, quando a gente estuda essa evolução das galáxias, a gente está pensando assim, quanto estrelas de diferentes massas produzem de certos elementos químicos? Então, não é direta a relação, mas veja bem, estrelas de baixa massa intermediária são capazes de transformar, então elas são feitas de um meio interestelar, elas são capazes de, ao longo da vida delas, produzir ou transformar, né, do hidrogênio e tal, elas aumentam, então, a abundância de hélio, de carbono, de nitrogênio. Eu não preciso dizer a relevância do carbono, por exemplo, para a vida, né? Então, a relação que tem direta, quando você estuda essa evolução, quando chega no final da vida de uma estrela, de vários tipos, as de alta massa vão contribuir com estes e outros elementos também, de maneira muito importante, inclusive. Quando chega no final da vida, e essa história de que ela tem uma explosão de alta massa e joga tudo que tinha sido feito, processado, material processado no núcleo da estrela para fora, para o meio interestelar, ou nas de baixa massa intermediária, que não fazem de maneira explosiva, mas de maneira lenta, por nebulosas planetárias, mas espalham tudo isso para o meio, se enriquece o meio da galáxia em elementos químicos. Então, a próxima geração de estrela que aconteça nessa galáxia ou na zona e esse material enriquecido foi espalhado, nascerá uma composição química aditivada relativamente ao que a outra nasceu. Uhum. Então, a partir da primeira geração de estrelas, você vai tendo tudo isso disponível. Então, você vai formando e aumentando a produção de todos esses elementos. Então, na verdade, a partir da primeira geração de estrelas e até hoje, muitas gerações de estrelas, por exemplo, na nossa galáxia, criam ambientes que tranquilamente para ter vida. Criam esses ambientes. Cada vez que se formam novas estrelas, e dessas a gente já sabe que tem uma miríade, uma enorme possibilidade de números de planetas e configuração de sistemas planetários que se formam em torno das estrelas, existe de novo a possibilidade de ter vida. E olha, vou aqui dizer, isso pensando que vida é igual à nossa, que usa os mesmos elementos.
A vida como conhecemos.
A vida como conhecemos, né?
Você falou um pouco no começo sobre os consórcios e a gente falou um pouco sobre os telescópios, falamos sobre a carreira na astronomia. Eu queria que você, como pesquisadora, falasse, assim, rapidamente, em poucas palavras, sobre a importância do investimento na ciência que o nosso país deve ter para que a gente possa participar ativamente dessas pesquisas e dos consórcios, né? Ter mais tempo de pesquisa, enfim.
É chave, né? Eu acho que... Bom, dinheiro é chave para quase tudo, mas é importante entender que o dinheiro que se aplica... É como se aplica o dinheiro que se aplica em educação, o dinheiro que se aplica em ciência. Ele é a fundo perdido no sentido que você não põe aqui e vira ali, mas ele é o que garante a sua possibilidade de dar uma opinião nas coisas e de crescer como país. Por exemplo, se a gente não é capaz de ter um impacto na ciência, na tecnologia que está atrás dela, tudo que você precisa, porque para dar avanços na ciência, né? Isso que a gente falou, vamos usar o exemplo dos... dos planetas extra, fora do sistema solar. Só foi possível ver porque teve um avanço importante na tecnologia que nos permitiu ver coisas, ver das várias maneiras que não é sempre ver, ou descobrir esses objetos. Muito bem. Para fazer isso, tem que ter um avanço em tecnologia enorme. Quem dá os passos e põe o dinheiro nessa pesquisa é capaz de ter essa tecnologia. E vende, e usa, e aplica para a vida, e o melhor vida da sua população. Se a gente não põe dinheiro em pesquisar coisas, A gente, no máximo, que pode fazer é comprar de alguém que pesquisou. Então, não precisa ir longe. É a mesma coisa com as vacinas. Por que que era interessante estar nos grupos e produzindo a sua própria vacina ou participando dos consórcios que produzem uma vacina para resolver o problema de um problema de saúde pública? Por quê? Porque, então, a sua população vai ter acesso necessariamente a isso. Se não, dependerá de muito mais dinheiro para comprar a tecnologia que o outro tem e que você não, né? Então, assim, é assim em todos os aspectos. E a gente está vivendo num Estado que nega isso e que fez de tudo para tirar o máximo do dinheiro da educação e da ciência. O que significa que nos condena a um, literalmente, ostracismo no universo, no mundo que a gente vive, né?
Sim.
Não dá para contribuir para aquela coisa bonita que a gente falava, né? De contribuir para a solução dos problemas do universo, nem os problemas tecnológicos, nem científicos, nem, de saúde, de crescimento, de solução dos problemas da pobreza, da habitação, do movimento. Nada disso dá para fazer sem investimento em pesquisa, né? Ciência, pesquisa em geral, mas, assim, em ciência em particular e educação. Então, o impacto é direto. Você fica atrás na história, mas não só atrás. Você pode passar fome por isso, você pode passar frio por isso, você pode morrer por falta de medicamentos por isso.
Os pilares do que a gente vem construindo como humanidade, né?
Exatamente. É lamentável dar passos, retroceder nesse processo como tem acontecido conosco há alguns anos.
Sim. Bom, obrigada, Danice. Gostaria de agradecer muito pela sua presença, pela sua paciência, porque nossos ouvintes talvez não saibam, mas a gente passou por muitos perrengues para conseguir iniciar a gravação.
Sim, normal, foi? Mas tudo bem. Acho que foi ótimo. Normal, acontecem.
Sim. Foi muito bom mesmo a gente ter essa conversa. E agora o Marcos vai finalizar. Você gostaria de falar alguma coisa antes?
Agradeço o convite e espero que seja proveitoso para os ouvintes.
Primeiramente, eu gostaria de parabenizar, né, pela toda a história que você tem construído hoje na ciência, o legado que você vai deixar, né? De fato, é uma história que vai deixar como reflexo para muitos das nossos jovens estudiosos, né? Principalmente agora na área da astronomia, que em algum momento ainda almejam acumular o conhecimento que você tem acumulado em todos esses anos. Então, eu te agradeço imensamente por ter aceitado o nosso convite. Ficamos extremamente gratos e lisonjeados com a sua presença aqui hoje. Com certeza foram momentos de bastante agradecimento pessoal, né? Todas as informações que você tem partilhado com a gente aqui hoje. E um grande abraço para ti. Espero que você esteja bem segura nesse momento que ainda é pandemia, né? Embora nós estejamos num momento um pouco mais brando em relação grande parte pela eficácia das vacinas, né? Mas ainda assim é um vírus preocupante e que tem mudado nossa relação de trabalho e relação social intimamente de 2020 para cá. Mas foi um incrível prazer ainda conseguir estar gravando, né, esse áudio contigo e transformar isso num podcast que com certeza vai ser de grande valia para todos os nossos ouvintes.
E de novo a tecnologia aí ajudando a gente a levar, né, a informação, dar acesso às pessoas.
Exatamente.
Ainda que em um momento distante, né?
Exatamente. Ok, muito obrigada e foi um prazer participar.
Então não deixe de assistir a gente nos próximos capítulos das nossas entrevistas, ouvintes. E nós esperamos que vocês consigam participar ativamente nos nossos fóruns de discussão e principalmente nas nossas redes sociais. Espero que todos estejam bem e fiquem bem. Então, vem com a gente, vem com o Observa Longo.